Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre, na Rádio Rio de Janeiro. Coordenação e apresentação, Dirceu Machado.
Olá, minhas amigas, meus amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Novamente juntos, para recebermos todos estas ondas de luz que emanam das paragens mais elevadas da espiritualidade. E mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da editora Comunhão Espírita Cristã. Hoje é a lição de número 40, que tem como título Enquanto Podes. Emmanuel selecionou um versículo da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10, que diz assim esse versículo: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10. Interessante essa frase, não é? Eu tenho certeza de que todos os nossos ouvintes já se lembram de algo parecido dito por Jesus. Mais adiante nós vamos lembrar alguma coisa que ele disse também. E Paulo, como um discípulo de Jesus, estudou um bocado os ditos de Jesus através das anotações de Levi, que estavam guardadas lá na casa do caminho, e que Ananias foi buscar para ele assim que ele recuperou a vista, recuperou a visão, depois que ele esteve em contato com Jesus. Então, Paulo se aproveitou desse versículo que leu nas anotações de Levi e incluiu na sua epístola aos Romanos. Ou seja, ele divulgou palavras de Jesus já praticamente anotadas no Evangelho segundo Mateus. Diz assim o nosso querido Emmanuel ao comentar esse versículo de Paulo: constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no hausto da vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Que ensinamento lindo, não é, meus irmãos? Emmanuel, ele é preciso nas suas observações. Aproveita um simples versículo e uma epístola e nos traz à mente e ao coração uma série de pensamentos, uma série de obrigações que nós temos que cumprir. Não adianta nós levarmos a vida da maneira que quisermos, da maneira que acharmos mais proveitosa, da maneira que acharmos mais alegre, porque nada disso permanece. O que permanece é uma luta constante sobre os erros e os defeitos que todos nós carregamos. Essa é a luta que viemos aqui travar contra nós próprios, contra as nossas inclinações, contra os nossos maus hábitos, contra a nossa personalidade um pouco distorcida em relação ao padrão que Jesus veio nos legar. Portanto, meu irmão, essa lição de hoje diz exatamente isso. Todos nós temos a tendência de vermos sempre o problema do outro e comentar o problema do outro, comentar como o outro está errado, como o outro pensa errado, como o outro age de maneira não compatível com o que é certo, o que é justo, o que é melhor. E nos esquecemos de nós. Então, Jesus, lá no seu Sermão da Montanha, ele já havia dito: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o rigor com que julgares o próximo, dessa mesma forma, vocês também serão julgados. E Paulo de Tarso, aproveitando e aprendendo essa lição, ele, quando escreve aos Romanos, ele diz exatamente isso: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo, é bom que nós nos lembremos, é a própria lei divina. É a lei que a nossa doutrina teve a capacidade de vislumbrar e trazer para todos nós, lá no Livro dos Espíritos. São essas leis básicas que a nossa doutrina tem como ponto de partida para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Uma é o livre-arbítrio, e nós não cansamos de lembrar isso, porque é fundamental que a gente sempre tenha isso em nosso pensamento, a nossa liberdade. E aí está o perigo, aí está a coisa bela que permeia a nossa vida, mas também é o perigo que nós carregamos sempre a nosso lado, a liberdade de agir, de pensar, de falar, mas essa liberdade traz consigo a responsabilidade pelo que falamos, pelo que fazemos, pelo que pensamos, e nós todos vamos ter que responder por esse uso e talvez muitas vezes inadequado do nosso livre-arbítrio. E uma dessas liberdades que nós temos é justamente essa de julgar os outros. Nós, movidos pelo egoísmo, sempre nos julgamos acima dos outros, sempre mais, nos julgamos mais conscientes, nos julgamos mais aquinhoados, mais sábios, mais interessantes e etc. E aí nós começamos a julgar os outros, aquele está fazendo isso errado, aquele outro não presta atenção direito no que faz, aquele está fazendo de uma maneira inadequada e coisas desse tipo, sempre vendo a trave no olho do irmão, sem olhar justamente naquilo que está atrapalhando a nossa visão. Jesus já disse isso também lá no Sermão da Montanha. Primeiro que devemos perdoar, perdoar, o perdão acima de tudo e antes de tudo, porque a gente não sabe quando nós passarmos por aquela situação como vamos agir, e não adianta a gente ter o conhecimento. Não adianta nós sabermos como deveríamos agir, porque o que nós temos é que agir. Há uma diferença entre a teoria e a prática. E essa diferença é muito grande. Só vai surgir num instante onde nós menos esperamos. Surge aquele fato, surge aquela situação e que nós temos imediatamente que reagir e procurar sempre reagir da maneira mais condizente com o que nos ensina o nosso Mestre Jesus. E uma delas é essa: ao vermos um erro, não vamos julgar, vamos estender a mão e tentar ajudar, e não julgar, mas ajudar. Se a pessoa que está errada se recusar a nossa mão, a nossa ajuda, a nossa sugestão, tudo bem, nós cumprimos a nossa parte. O resto é dele, a responsabilidade é dele. Ele teve a liberdade de escutar e de seguir, talvez o que a gente julgue o mais correto. Peço a Deus que o que nós julgarmos que é o mais correto, realmente seja o mais correto. Porque talvez pode acontecer de que, quem sabe, o outro é que tinha razão. E aí, além de nós sugerirmos o erro, nós ainda julgamos que nós é que estamos certos. Aí o erro triplica contra nós. Mas vamos imaginar que quando nós nos dispusermos a ajudar alguém e a sugerir uma boa ação, uma ação diferente do que aquele irmão está tomando, realmente seja para o bem. E vamos pedir a Deus que as nossas sugestões estejam baseadas nos ensinos de Jesus e respaldadas no que a nossa doutrina espírita nos explica. Não é aquela fé cega, faz isso sem raciocínio, não é. Por que agir assim? Por que devemos agir daquela forma ou daquela outra? Tudo muito bem explicado, justificado. É isso que a nossa doutrina tem sempre a nos ensinar. E é assim que nós devemos sempre agir. Se lembram daquela história registrada lá no Evangelho de João? Aquela mulher que foi pega em adultério, e um monte de homens, né, um grupo, queria apedrejá-la, porque estava lá na lei, está na lei mosaica que se deve apedrejar até a morte, porque ela foi pega em adultério. Se esqueceram, até Moisés se esqueceu, de que ela errou junto com o outro, ela não vai adulterar sozinha. Os outros também estavam adulterando, mas a lei não previa nada contra eles, né? Era o machismo desde aquela época. Então, mas Jesus, vendo que ela estava errada, então era uma necessitada, e aí ele estende a mão estende a mão de uma maneira a estender essa proteção para todos aqueles que estavam agindo errado, porque estavam julgando a ela, se esquecendo eles próprios dos seus erros. E vai Jesus e faz aquela frase célebre que todos nós conhecemos: aquele que tiver sem pecado, jogue a primeira pedra. E começaram eles, movidos por aquela força moral de Jesus, a abandonar o local, a ir embora, a começar pelos mais idosos. Os mais idosos, naturalmente, porque pela idade devem ter errado muito mais do que os outros. Então aquilo pesou na consciência deles. Olhando assim a Jesus, aquilo pesou e foram largando. Os mais velhos, depois os mais novos, e ficou a mulher sozinha. E Jesus complementa: ninguém te condenou? Não, Senhor, responde ela. E Jesus fala: pô, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então essa é a lei. Vamos seguir adiante. Vamos, não vamos condenar, mas que também não pequemos demais e não pequemos outra vez. Não vamos julgar e também não vamos também agir erradamente. Que Jesus esteja conosco. Meus irmãos, depois dessa lição magnífica de compreensão do erro humano, vamos lembrar que existe também grupos de pessoas que só pensam no bem do próximo. Um desses grupos é a Casa da Mãe Pobre, a Instituição Maria de Nazaré, que é uma obra do bem a serviço da caridade e do amor ao próximo. Mas para que a Casa da Mãe Pobre execute os seus trabalhos e os seus deveres, ela necessita da nossa ajuda, da ajuda de todos nós. Podemos ter como um ponto de sólido de ajuda aos mais necessitados, porque a Casa da Mãe Pobre existe há mais de 70 anos, e há 70 anos ela protege e ajuda as gestantes lá no consultório médico Dr. João de Freitas, mantém os lares Silvia Penteado Antunes e Lucílio Ribeiro e Torres, e também a Mansão dos Velhinhos, cuidando dos idosos. Aqui no Rio é ali na rua Polônia Pinto 97, no Tanque, em Jacarepaguá. É um abrigo no estilo, na modalidade casa-lar, para até 40 idosos de ambos os sexos, e lá são providos alimentação apropriada, roupas, apoio médico odontológico, fisioterapia, atividades ocupacionais. E também no município de Teresópolis, na Mansão dos Velhinhos, lá na rua Doutor Oliveira 321, no bairro de Pimenteiras. Lá é um abrigo para até 60 idosos, similar ao que funciona aqui no Rio de Janeiro. Mas cuida também das crianças. A creche Maria da Navarro Gay, que funciona na rua Frei Pinto 75, é uma creche para 75 crianças de 1 a 4 anos de idade, no período diário de 10 horas. E lá elas recebem alimentação, uniformes, educação e recreação sob orientação pedagógica. Também em Teresópolis existe a creche Isabel a Redentora, também para 75 crianças e com serviços e condições idênticas à creche do Rio de Janeiro. A Casa da Mãe Pobre mantém ainda o programa Dias Melhores, lá na rua Frei Pinto 81, no Rocha, com a realização de cursos profissionalizantes nas áreas de informática, corte e costura, trabalhos manuais e inglês básico. Também a Casa da Mãe Pobre distribui cestas básicas e outros bens para famílias previamente cadastradas, lá na rua Frei Pinto 81. Portanto, é um trabalho muito grande, um trabalho feito com amor, com dedicação. E o número de pessoas que é atendida realmente é um número muito grande, mas depende de nós. Nós, os ouvintes, nós que apoiamos essa causa. Quem quiser contribuir, telefone lá para 2501-5222. repetindo, 25015222, e eles vão informar de que maneira podemos auxiliar esse trabalho magnífico. Tem outro telefone, 22810049, 22810049. Isso no horário de 8 às 17 horas, de segunda a sextas-feiras. Quem quiser ter uma visão mais geral, mais profunda, do trabalho que é executado na Casa da Mãe Pobre, basta acessar o site www.casadamãepobre.org. O Casa da Mãe Pobre é tudo junto, não tem o tio. casadamãepobre.org. Vamos lá, estamos aguardando a sua ajuda e a sua colaboração. Meus irmãos, aproveitando ainda os minutos que nos restam, vamos ler mais uma pequena lição do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a publicação da editora Vozes. Hoje é a lição de número 76, que diz assim Pastorino: não limite o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência. Mas confie, porque a vida é eterna, infindável. Não pense também que depois dessa vida irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual comparado com a eternidade. Então, meus irmãos, vamos fazer uma pequena observação. Quando o Pastorino diz: não pense que depois desta vida irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Talvez essa frase pudesse ter sido escrita de uma maneira um pouquinho diferente. Ele quis dizer que a vida vai continuar sempre, mas ela não precisa continuar sempre como está. Aliás, nós vivemos para melhorar, para progredir, para evoluir sempre. Então, cada encarnação nossa é uma oportunidade de nós evoluirmos, aprendermos, experimentarmos. Aqui é como se fosse um laboratório. É uma escola onde aprendemos também, mas toda escola tem um laboratório de experiências, experiências químicas, experiências físicas, experiências de uma maneira geral numa universidade, numa escola. Então, essas experiências pelas quais passamos, nós temos que mostrar uma certa evolução de como agíamos e de como estamos aprendendo a nos melhorarmos, a agirmos de uma maneira mais correta, mais digna, mais elevada. Então, esse é o sentido da lição do Pastorino. Então, nós vamos sempre aproveitar a nossa vida para aumentar os nossos conhecimentos e aperfeiçoarmos, porque depois, do outro lado, nós vamos ver, quando relembrarmos a verdadeira vida, como ela é infinita, nós veremos que esse período em que estamos aqui, vivos, é muito curto. Mesmo que sejam de 100, 90, 80 anos que seja, é muito curto frente à eternidade. vamos aproveitá-lo da maneira mais adequada e mais perto dos ensinos de Jesus. E até a próxima semana, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre. Coordenação e apresentação de Seu Machado.